Espaço Forense. Os assuntos que movimentam o judiciário brasileiro. Um debate que aproxima a justiça do cidadão. Discussão qualificada com quem entende do assunto. Os grandes temas do direito no Brasil. As mudanças na lei que afetam a sua vida. Espaço Forense. Apresentação, Pedro Beltrão.
Começa agora na Rádio Justiça FM o programa Espaço Forense. Hoje vamos falar sobre a legitimidade para pedir a restituição de dinheiro público desviado. Aqui no Supremo Tribunal Federal está em julgamento o recurso extraordinário 225777. É um recurso extraordinário que trata exatamente dessa legitimidade para pedir a restituição de dinheiro público desviado. Tivemos o voto do relator, ministro Eros Grau, que não reconheceu a legitimidade do Ministério Público para tanto, e houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E provavelmente essa pauta volte ainda nesse primeiro semestre, volte a julgamento esse recurso extraordinário, e a gente aproveita para discutir hoje no nosso programa exatamente a legitimidade para pedir a restituição de dinheiro público desviado. E o nosso primeiro convidado é o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, jurista, parecerista, professor de direito, procurador de justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Muito obrigado, Pedro Beltrão. Minha saudação a você e aos ouvintes da Rádio Justiça.
Alegria mais uma vez tê-la aqui ao nosso lado no programa Espaço Forense, e hoje vamos discutir exatamente essa legitimidade para pedir a restituição de dinheiro público desviado. O senhor entende que o Ministério Público tem essa legitimidade, doutor Hugo?
Sem dúvida alguma, tem a legitimidade. Essa legitimidade é clara, está bem assentada na Constituição, e os ouvintes vão estar pensando: mas como, se é tão claro assim, por que que a questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal? O que ocorre é o seguinte: o Ministério Público, antigamente, antes da Constituição de 88, era, a um só tempo, advogado da Fazenda e também advogado da sociedade. A Constituição de 1988 separou as funções, deixou o Ministério Público com a defesa da sociedade, por exemplo, o meio ambiente, o consumidor, o combate ao crime, e deixou a defesa da Fazenda com os advogados da Fazenda. Com esta separação, surgiu uma discussão muito grande, e os tribunais repercutiram esta discussão, acabaram também tomando posição, alguns entendendo que o Ministério Público, a partir dali, não mais podia defender a Fazenda, não mais podia cobrar débitos em favor do erário, que para isso a Fazenda tem os seus advogados, a União tem os seus advogados, o Estado e os municípios têm os seus procuradores, etc. E uma outra corrente entendia que o Ministério Público podia e devia, em alguns casos, cobrar a dívida da Fazenda. E esta discussão foi e ainda continua ativa. Mas a posição mais correta, tecnicamente, é a de que, em alguns casos determinados, o Ministério Público pode e deve defender a Fazenda.
Agora, nesse caso especificamente, que está em tramitação aqui no Supremo Tribunal Federal, esse recurso extraordinário chegou ao Supremo depois que houve uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que rejeitou uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Mineiro para anular um contrato de compra assinado pelo então prefeito de Viçosa com um pedido para que devolvesse aos cofres públicos danos causados por seu ato. Quer dizer, houve aí essa fiscalização por parte do Ministério Público e o Ministério Público ajuizou essa ação para pedir a restituição desse dinheiro público que, no entender do Ministério Público, acabou sendo desviado. E essa discussão chegou exatamente aqui ao Supremo. Será que ele tem legitimidade ou não para pedir essa restituição? Porque o que se argumenta também, professor Hugo, é que isso deveria ser feito por meio de uma ação popular. Qual que é essa diferença de se ter uma ação civil pública pelo Ministério Público e exatamente uma ação popular movida por um cidadão?
Pois bem, suponha que haja um dano ao patrimônio público. Por exemplo, o prefeito de uma cidade causou um dano ao erário, desviou dinheiro da prefeitura, fez contratos irregulares, causou um dano ao próprio municipal, e ele realmente deve pagar por isto. quais são os caminhos que o direito oferece para que a municipalidade seja ressarcida? O primeiro caminho, o mais normal, é o que a gente chama tecnicamente de legitimação ordinária, ou seja, quem é o lesado? É a municipalidade. A municipalidade tem os seus advogados e os seus advogados entram com uma ação reparatória para obter essa indenização. Como é que isso funciona? Normalmente o prefeito já abandonou o cargo, o novo prefeito descobre aquela fraude, aquele dano ao erário, chama o procurador-geral do município e fala, olha, apure esse fato, entre com a ação cabível e ele toma as providências. Isso é o que se chama legitimação ordinária. Por quê? Porque o próprio lesado vai na justiça e pede a reparação. Entretanto, esse sistema de legitimação ordinária nem sempre funciona. Por quê? Porque, às vezes, o administrador ainda está em exercício e ele não vai chamar o chefe dos advogados do município, que, aliás, ele nomeou, que, aliás, é uma pessoa da confiança dele. O prefeito não vai chamar o advogado-geral do município e vai falar, ô, meu amigo, que eu te nomeei, eu quero que você me processe porque eu causei um dano ao erário. Ele não vai fazer isto. E o advogado não tem condições de independência para fazer isto. Ele seria demitido antes de assinar a petição inicial. Então, o prefeito muitas vezes não deixa a máquina trabalhar contra ele e nem deixa a máquina trabalhar contra os aliados do prefeito. Nesses casos, a Constituição estabeleceu dois mecanismos. Um se chama ação popular e o segundo se chama ação civil pública. A ação popular serve para que o cidadão, querendo, possa tomar as providências que a fazenda não tomou, que o prefeito não tomou. Então, aí um cidadão, invocando apenas a sua qualidade de cidadania, ele contrata um advogado, vai ao Poder Judiciário e diz, olha, o prefeito da cidade causou um dano ao erário e eu estou aqui para cobrar a nulidade desse ato, a responsabilização decorrente desta lesão. E este é o caminho que nós chamamos de legitimação extraordinária. Entretanto, este segundo caminho também, muitas vezes, não funciona. Por que que ele não funcionaria, Pedro? Não funciona porque o cidadão tem que contratar um advogado. Ele vai ter despesas, ele vai se expor pessoalmente fazendo uma acusação contra uma alta autoridade, contra um governante poderoso, e muitas vezes ele vai atrair sobre si a ira do administrador, as consequências onerosas de uma ação como esta, e muitas vezes o cidadão não age. E nós nem podemos recriminar o cidadão, porque isto é um direito que ele tem de tomar essa providência, ele não é obrigado a fazê-lo. E muitas vezes ele não está nem informado a respeito disso, e muitas vezes ele não tem recursos para isto. E mais, estas ações populares, que são um instrumento importante da democracia, elas muitas vezes só funcionam nas vésperas de eleição, que são usadas, são manobradas muitas vezes por inimigos políticos, às vezes nem tanto interessados na defesa do patrimônio público, porque quando eles estão na gestão da prefeitura, eles muitas vezes fazem as mesmas coisas que os adversários que eles hoje estão acusando. Eles estão acusando só porque são de partidos políticos diferentes, nem porque eles não façam isso. Então, muitas vezes, estas ações populares, elas não funcionam porque ou não são suficientemente movidas, ou quando são, elas são por motivos político-partidários e não por defesa real do erário. Então, a Constituição de 1988 estabeleceu um terceiro caminho, porque se falhar a legitimação ordinária, ou seja, a própria prefeitura defender o seu patrimônio, se isto não acontece, se falhar o segundo caminho, que é a legitimação extraordinária, que é o cidadão, por meio da ação popular, defender o patrimônio público, a Constituição criou o terceiro caminho, o terceiro e último caminho. Qual é? O Ministério Público, pelo artigo 129, número 3 da Constituição, está autorizado a investigar os fatos por meio do inquérito civil e a propor ação civil pública para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
Agora, professor, exatamente nesse ponto, o senhor falou da municipalidade que ela poderia cobrar exatamente esse dinheiro público que foi desviado. E também falou do cidadão. Agora, no início do nosso programa, o senhor fez a diferenciação, o que aconteceu com a Constituição de 1988, que se separou o Ministério Público daqueles interesses que antes ele tinha também de defesa da Fazenda. Já que ele não está proibido de representar a Fazenda, doutor Hugo, não seria a via adequada? Porque parece ser clara essa legitimidade exatamente por esse ponto, por ele não defender a Fazenda Pública.
Pois é, Pedro, essa pergunta é muito boa porque aí está o núcleo da questão. A Constituição de 1988, no artigo 129, inciso 9, ela diz com todas as letras que o Ministério Público está proibido de ser o representante da Fazenda. Ora, o que que a Constituição quis com isto? A Constituição quis com isso que o Ministério Público não seja mais o advogado do prefeito, nem o advogado do governador, nem o advogado do presidente da República, nem o advogado de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Mas a Constituição proíbe que o Ministério Público seja o representante da Fazenda. Então, ele não pode entrar na Justiça para representar a Fazenda. Mas neste caso que eu estou lhe dando exemplo, que é o caso do recurso extraordinário 225777 de Minas Gerais, o Ministério Público de Viçosa, ele não está representando a prefeitura, ele está substituindo a prefeitura omissa. É diferente no direito a representação da substituição. O representante é um advogado que recebe uma procuração. E o substituto, não, ele não tem a procuração. Ele age porque a lei o autorizou, não foi porque a prefeitura o autorizou. É diferente, o advogado-geral do município só age se o prefeito autorizar. O Ministério Público age como o cidadão, se ele entender que é o caso. Há uma semelhança muito grande entre a ação popular e a ação civil pública. Por quê? Enquanto na ação ordinária que a prefeitura move contra o causador do dano, esta é uma ação de representação. Tanto na ação popular quanto na ação civil pública, o cidadão e o Ministério Público substituem a coletividade lesada. E agora está equivocado o ministro Eros Grau ao dizer que a solução que caberia neste caso seria apenas a da ação popular. Ele se esquece, ele não considera o fato de que, assim como o cidadão, que também não é advogado da Fazenda, assim como o cidadão que não é representante da Fazenda, ele pode propor ação popular, assim também o Ministério Público, que não é advogado da Fazenda, que não é representante da Fazenda, também pode propor ação civil pública. Aliás, Pedro, chamo até a atenção dos ouvintes, não teria sentido que o cidadão sozinho pudesse defender a prefeitura e o órgão que a Constituição Federal criou para defender a sociedade não pudesse fazer a mesma coisa que o cidadão sozinho pode fazer.
Sem dúvida, professor Hugo. Agora, exatamente, o ministro Eros Grau disse que, nesse caso específico, não há interesse difuso ou coletivo a ser protegido. Essa ação civil pública, ela pode ser movida mesmo assim, mesmo sem esse interesse difuso e coletivo? Eminente no caso, ou seja, não se tem esse interesse difuso ou coletivo. Mesmo assim, a ação pode ser movida nesses casos em que não há interesse difuso ou coletivo?
Mas, sem dúvida, a ação civil pública significa uma ação movida pelo Ministério Público para defender vários interesses. Os interesses difusos e coletivos são apenas uma categoria de interesses que podem ser defendidos por ação civil pública. Mas há outros interesses. A Constituição, no artigo 129.3, enumera entre os interesses que podem ser objetos de inquérito civil e de ação civil pública, ela enumera o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos coletivos. Então, há um rol. No primeiro rol, patrimônio público, não há necessidade de que o interesse seja difuso, porque o patrimônio público, às vezes, compreende interesses difusos. Por exemplo, o patrimônio arqueológico, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, ele é patrimônio público também e é difuso. Agora, o erário é patrimônio público, mas não é difuso. Então, a Constituição ela não restringe a defesa do patrimônio público aos interesses difusos. Ela cuida do patrimônio público no sentido amplo, assim como o cidadão. O cidadão também pode defender o meio ambiente, pode defender o erário, e o cidadão, se ele pode fazê-lo sozinho, seria ridículo, seria absurdo. Nós teríamos uma Constituição absolutamente desconexa e ilógica se ela tivesse dado a uma pessoa só, um cidadão, o poder de defender o patrimônio público, e ao órgão que a própria Constituição criou para a defesa dos mais altos interesses sociais e indisponíveis, aí a Constituição diz não. Para o cidadão só, ele pode defender o patrimônio público. Mas o Ministério Público que eu criei para defender a sociedade, a esse não pode defender o patrimônio público. Oras, façam-me o favor. Essa questão já foi extremamente discutida e o plenário do Supremo Tribunal Federal, desde o ano de 2000, no recurso extraordinário 208.790, que veio de São Paulo, relatado pelo ministro Ilmar Galvão, já decidiu nesse sentido. E de lá para cá, Pedro, várias decisões já foram tomadas pelo Supremo, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para a defesa do patrimônio público e social. A tal ponto esta questão está já suficientemente discutida e aplainada, que a súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que o Ministério Público tem legitimidade para a procuração civil pública em defesa do patrimônio público. Assim, este voto do ministro Eros Grau, ele está equivocado, e eu tenho absoluta certeza que após o pedido de vista do ministro Dias Toffoli e da manifestação dos outros ministros, o Supremo vai majoritariamente decidir na esteira do que já tem decidido reiteradas vezes, no sentido de que é necessário reconhecer ao Ministério Público o poder, dever de defender o patrimônio público social, porque se nós deixarmos só o administrador fazer isto e só o cidadão, nós sabemos qual é o fim desta história. O administrador jamais vai responsabilizar a si mesmo nem aos seus aliados. E o cidadão, na maior parte das vezes, não vai ter a coragem de enfrentar as despesas, o custo de um advogado especializado, os riscos de uma ação judicial para defender sozinho aquilo que o Ministério Público vem fazendo e, aliás, vem fazendo muito bem, a tal ponto que a população brasileira, em várias pesquisas que tem feito de avaliação da performance do Ministério Público, tem colocado o Ministério Público brasileiro bem à frente da avaliação de poderes de Estado e de outros órgãos do Estado, reconhecendo o esforço, a dedicação e mesmo a coragem desses membros da instituição, que não hesitam em enfrentar os poderosos, que muitas vezes são os governantes.
E doutor Hugo, a gente sempre ouve, divulga também aqui na Rádio Justiça, o papel realizado pelo Ministério Público no nosso Estado Democrático de Direito, e muito se fala que o Ministério Público é, na verdade, o fiscal da lei. Essa fiscalização, ela ocorreria então somente com relação a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou essa fiscalização pode ser também, acontece nesse caso, exatamente para se buscar restituição ao erário de dinheiro desviado por ato administrativo?
Exatamente, Pedro. O Ministério Público, hoje, ele não é uma instituição disciplinada apenas na lei comum. Eu não vou abrir o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil apenas, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade apenas, para saber o que é o Ministério Público. Não. A partir de 1988, o Ministério Público é uma instituição consagrada na Constituição. E a Constituição deu ao Ministério Público uma finalidade. Qual é a finalidade? O Ministério Público é encarregado da defesa dos mais altos valores sociais, ou seja, a defesa do próprio regime democrático, a defesa dos interesses sociais e a defesa dos interesses individuais indisponíveis. Isso significa que o Ministério Público, ele não vai defender qualquer lei. Então, por exemplo, imagine uma lei que crie o nome de uma estrada, que uma lei que regule uma questão, às vezes, que privada. Existem leis importantes, todas elas, mas nem todas elas são leis que têm uma alta repercussão no meio social. Existem leis de efeitos concretos, existem leis que são formalmente leis, mas substancialmente equivalem a verdadeiros atos administrativos, e nem todas as leis, nem todo o ordenamento jurídico, o Ministério Público vai, evidentemente, ser um fiscal de cada ato da Câmara Municipal de Viçosa, da Prefeitura de Belo Horizonte, ou mesmo da Câmara Federal e do Senado no país inteiro. Na verdade, o Ministério Público vai fiscalizar, sim, o cumprimento e a execução daquelas leis que tenham alcance social e que tenham um caráter de indisponibilidade. Ora, os interesses difusos, sem dúvida, têm esta abrangência e esta repercussão social. Imagine uma questão que diga respeito ao meio ambiente de um bairro, de uma cidade ou até do país. Imagine uma questão que envolva consumo de um produto de larga escala. Imagine uma questão que envolva criminalidade organizada ou individual, não importa, mas isso tem repercussão social. Agora vamos ver o problema do patrimônio público, aonde ele se encontra. Será que o patrimônio público é um problema só da prefeitura? Será que o patrimônio público é um problema só daquele corajoso cidadão que resolve contratar um advogado? Eu pergunto a você, Pedro, e aos ouvintes da Rádio Justiça, quem de nós já entrou com uma ação civil pública? Perdão. Quem de nós já entrou com uma ação popular? Isso é uma raridade. Ela existe, sim, mas é uma raridade. Será que nós vamos deixar o combate à ladroagem que existe nesse país por parte de administradores ímprobos nas mãos dos próprios administradores? Será que nós vamos dar esse ônus só para o cidadão? Será que nós não podemos pegar uma instituição que o brasileiro paga pelos seus impostos, que tem aptidão constitucional e reconhecimento pelos mais altos tribunais do país? Será que nós vamos negar ao Ministério Público o poder de levar ao Poder Judiciário uma notícia de um fato? Se aquele fato não está provado, se o Ministério Público está errado, então o Judiciário não lhe vai dar razão. Mas se aquele fato está provado, se o administrador foi ímprobo, ele vai ter, sim, que devolver o dinheiro ao erário, seja esta ou não a respeitável opinião do ministro Eros Grau.
Tá certo. Doutor Hugo Nigro Mazzilli, jurista, parecerista, professor de Direito e procurador de Justiça aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor Hugo, mais uma vez quero agradecer a gentileza com a gente aqui na Rádio Justiça e as importantes informações trazidas aos nossos ouvintes.
É uma honra, Pedro. Eu cumprimento a você mais uma vez e renovo a minha homenagem aos ouvintes da Rádio Justiça.
Você pode participar do nosso programa pelo e-mail espaçoforense@stf.jus.br. Intervalo agora, de volta logo depois.
Você está ouvindo Hora Legal. Rádio Justiça, 104,7 FM.